Acompanhe a reportagem especial do Democracia no Ar.
Bom dia, ministro Ricardo Bersoini.
Bom dia, Ana. Como vai?
Vou bem, muito bem. Ministro Ricardo Bersoini, o governo percebe que a arrecadação poderá ficar abaixo do previsto no Orçamento Geral da União. Por que que isso acontece?
Olha, porque as medidas que o governo toma do dia a dia são medidas de restrição de gastos. E nós estamos vindo de um período em que, por conta do impasse político, da crise artificial provocada pelo PSDB, pelo PMDB, para promover o golpe, deprimiram a atividade econômica, tanto no setor de serviços, quanto principalmente na indústria. Então, nós temos hoje uma situação em que o Brasil precisaria de medidas expansionistas, expansão de gastos públicos, obviamente com responsabilidade e foco, para retomar o crescimento econômico e fazer com que os agentes econômicos como um todo tenham a intenção de investir e gerar emprego e, portanto, gerar arrecadação. Quer dizer, o governo volta à tese da época do Fernando Henrique, onde o ajuste fiscal é um fim em si mesmo e ele provoca, no final das contas, mais desajuste fiscal por conta da queda da arrecadação.
Mas aí vem o golpista Meirelles e fala em aumentar impostos. Isso é necessário, ministro?
Olha, evidentemente, a questão tributária no Brasil sempre foi uma questão muito delicada, porque os governos, de maneira geral, inclusive o nosso também, em alguns momentos se equivocou nesse aspecto, fugiram do tema central, que é como dar progressividade e justiça social, justiça fiscal ao sistema tributário. Então, aumentar impostos, para mim, não é palavrão, não é nada negativo, se fosse para aumentar cobrando o imposto dos ricos, sobre, por exemplo, dividendos, que no Brasil são isentos, enquanto em todos os países do mundo há cobrança de impostos sobre dividendos. Como, por exemplo, eliminar aberrações, como um mecanismo chamado distribuição de juros sobre capital próprio, que nada mais é do que uma forma de aumentar a lucratividade das empresas, reduzindo a tributação sobre o lucro de quem declara pelo lucro real, ou seja, grandes empresas transnacionais e até estatais. Ou mesmo a questão do imposto sobre grandes fortunas, sobre grandes heranças, que países capitalistas como Estados Unidos, como Alemanha, como outros países, a Inglaterra inclusive, cobram de maneira dura imposto sobre herança, não para herança do trabalhador, herança da classe média, herança dos ricos, daqueles que deixam bilhões de herança para os seus filhos e que muitas vezes acabam por não ser praticamente tributados no Brasil. Então, falar em aumento de impostos, eu falo com tranquilidade. Agora, o que o Meirelles quer não é isso. O Meirelles quer aumentar impostos sobre o consumo, sobre a produção, aumentar a alíquota de PIS/PASEP, de COFINS, enfim. Aumentar alíquotas que vão prejudicar ainda mais a economia ao invés de tributar aqueles que ganham muito dinheiro no Brasil e que não pagam impostos.
Ministro Bersoini, qual é a alternativa, então, para tirar o país dessa crise?
A alternativa principal, primeiro, é retomar um programa de investimentos em infraestrutura, inclusive com a utilização de parte das reservas cambiais como lastro para um fundo de investimento em infraestrutura e para um fundo de aval para operações de crédito vinculadas a concessões e a parcerias público-privadas. Segundo, é uma reforma tributária com foco no que eu falei há pouco, ou seja, tributar quem tem espaço para contribuir, os ricos, aqueles que ganham muito, principalmente em operações financeiras e ganhos de capital. Terceiro, readaptar, reorganizar a estrutura pública para ampliar o serviço à população, de maneira a reduzir as perdas que o Estado brasileiro tem em função da ineficiência das políticas públicas e que, com as restrições orçamentárias de 2016 e 2017, estão se ampliando a mais. E o quarto, que é fundamental, é reduzir o custo do crédito no Brasil. Nós temos um sistema financeiro ineficiente, com bancos que se preocupam em ganhar muito sobre poucos, quando nós poderíamos ter uma expansão da base de crédito e ter, com isso, a garantia de circular na economia bilhões de reais em operações de crédito, tanto para o consumo quanto para o investimento em produção. O pequeno e o microempresariado estão sufocados pelo endividamento e é preciso um grande programa nacional de renegociação das dívidas das micro, pequenas e médias empresas com base num sistema financeiro que seja convencido pelo governo e pela sociedade a praticar taxas mais justas e prazos melhores, especialmente para aquelas empresas que estão em dificuldades, mas que têm um negócio viável. Eu costumo dizer que no Brasil, muitos negócios viáveis morrem pelo endividamento. São empresas do setor de comércio, serviço, da indústria, que têm eficiência na produção, têm eficiência no serviço, têm eficiência no comércio. Mas, infelizmente, pelo custo do crédito, acabam morrendo e tendo o negócio prejudicado e a família arruinada por conta da falta de noção do que é ser efetivamente um sistema financeiro integrado à economia e não um sistema financeiro predatório como nós temos hoje no Brasil.
Ministro Bezoini, tem uma pergunta da internet aqui para o senhor, de Cirilo Rogério Soares Mesquita. Ele diz assim: o senhor até já falou sobre o tema, mas nós vamos fazer a pergunta dele. Queria saber por que então não cobram os impostos devidos dos multimilionários, mas querem tirar os direitos do trabalhador.
Exatamente por isso, porque na verdade no Brasil houve uma cultura sempre de fugir desse tema tão delicado, e que em qualquer país do mundo é delicado. Nos Estados Unidos, historicamente, os democratas tributam mais os ricos e os republicanos costumam dar benefícios fiscais para os ricos. Bush fez isso, Trump se elegeu prometendo também aliviar a carga tributária dos ricos. Mas lá nos Estados Unidos, quando a gente fala de aliviar ou não, é sobre uma base muito mais avançada. Ou seja, lá a tributação forte sobre heranças, as alíquotas do imposto de renda da pessoa física para as classes abastadas são muito maiores que no Brasil e se tributa dividendos. Ou seja, é totalmente diferente você falar nos Estados Unidos de mudanças, que são mudanças sobre uma realidade já bem diferente da nossa. E no Brasil, lamentavelmente, estão falando agora em passar a idade para a aposentadoria rural para 65 anos para homens e mulheres, ou mesmo para os urbanos também, especialmente os de baixa renda que sofrem muito no trabalho e têm dificuldade de permanecer no mercado de trabalho. Enquanto isso, continuam sem tocar no tema da tributação das grandes heranças ou dos dividendos, ou mesmo em pensar numa tributação mais progressiva para o imposto de renda da pessoa física, para aliviar o tributo dos assalariados e ampliar o tributo de quem vive de renda. Porque no Brasil, quem vive de renda paga menos imposto de renda do que quem vive do seu trabalho.
Tá certo. Muito obrigada, ministro, pela sua participação no programa. E nós já vamos fazer um convite para o senhor aqui ao vivo. Amanhã voltamos a conversar?
Com prazer. Sempre uma alegria conversar com vocês, porque eu sei que as pessoas que ouvem o programa certamente estão ansiosas para a gente ter um debate sobre a realidade nacional e para superar essa crise econômica que desemprega milhões e milhões de brasileiros.
Então, ótimo. Até amanhã aqui no Jornal Democracia no Ar.
Até amanhã.